Vamos dar início à nossa reunião. Quero, em nome de todos, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado de Estado da Energia, no gosto que o temos em ter novamente entre nós, hoje na qualidade de Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa, assim designada. Como é sabido, a presença do Sr. Professor Carlos Zorrinho vem na sequência da realização do Conselho da Primavera, onde estas questões são objeto de discussão. E se estivéssemos de acordo, daríamos a palavra inicialmente ao Sr. Deputado de Estado, para ele poder fazer uma breve exposição e depois colocarmos as questões que entendermos. Não há grelha hoje e, portanto, pediria aos senhores deputados que pudéssemos cingir as nossas intervenções como se tivéssemos a grelha presente. Ou seja, 5 minutos a cada grupo parlamentar e depois, se houver necessidade de uma segunda volta, faríamos a segunda volta necessariamente. Está a minha palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é com muito gosto que participo de novo e que agradeço o convite, solicitação, que me foi formulada para vos apresentar aquilo que foram as conclusões do Conselho da Primavera, mas enquadrar um pouco mais essas conclusões num processo mais alargado que lhe deram origem. Aliás, o Sr. Presidente referiu que eu era e sou coordenador da Estratégia de Lisboa em Portugal, mas nesta última resolução que foi aprovada pelo Conselho de Ministros, em que foi criada uma nova rede focal, o que está referido é que me é atribuída a coordenação da Estratégia de Lisboa ou da Estratégia de Competitividade, Crescimento e Emprego que lhe vier a suceder. E, portanto, nós estamos exatamente nesta fase de transição em que a Estratégia de Lisboa ainda está em vigor, mas que todo o vigor está a ser colocado no desenho da sua sucessora. É um pouco nesta linha e neste enquadramento também que eu aqui estou. E por isso, talvez valesse a pena. E sem vos maçar muito numa intervenção inicial, de qualquer maneira, dar um pouco um contexto muito rápido. Como sabem, a Estratégia de Lisboa foi desenvolvida e foi definida durante a presidência portuguesa em 2000. Foi definida como uma estratégia global para assegurar a sustentabilidade económica, social e ambiental da União Europeia no contexto da globalização e apostando como ferramenta essencial para conseguir esses objetivos, a aposta no conhecimento, tendo como horizonte o período de 2000-2010. Portanto, estávamos na presidência portuguesa, estávamos num contexto de crescimento económico bastante acelerado no quadro global e no quadro europeu, e a aposta foi uma aposta de uma estratégia integrada de globalização, apostando no conhecimento. Essa estratégia previa uma avaliação intercalar de 5 em 5 anos. No quadro, na primeira avaliação que foi feita em 2005, verificou-se que tinha havido, por um lado, não em decorrência das estratégias de Lisboa, mas em decorrência da evolução macroeconómica, alguns dos indicadores de crescimento e emprego tinham esmorecido. Como sabem, houve uma crise financeira global também nessa altura, não com a dimensão da atual, mas no início do século, e ao mesmo tempo também se tinha verificado que a estratégia tinha ficado muito como uma estratégia indicativa, genérica, global, europeia, mas com pouca apropriação por parte dos Estados-membros. Nessa altura, como sabem, a estratégia foi focada no crescimento e emprego, passou a chamar-se Estratégia de Lisboa para o Crescimento e Emprego. Os Estados-membros foram forçados, porque já estava previsto, mas não estavam a fazê-lo, foram forçados a apresentar programas nacionais de reformas, relatórios anuais de execução e, para garantir um pouco tudo isso e haver um rosto de garantia, foram nomeados coordenadores nacionais, entre os quais eu próprio na altura, e foi criada uma rede de coordenadores nacionais. Em 2007, no contexto da nossa presidência, nós lançámos um novo ciclo para a Estratégia de Lisboa. Nessa altura, fundamentalmente, introduzimos duas grandes novidades na estratégia. Uma, a dimensão energia-clima, com toda a viragem da estratégia para a lógica da economia sustentável, da sustentabilidade, e outra a introdução da dimensão externa na estratégia de Lisboa, que passou a ser não apenas a estratégia para o desenvolvimento interno da União Europeia, mas também a estratégia para projetar a União Europeia no contexto da globalização. Essa estratégia foi desenvolvida basicamente na nossa presidência, foi depois aprovada no Conselho Europeu da Primavera, sob a presidência eslovena, mas logo nessa altura, com o lançamento do novo ciclo da Estratégia de Lisboa, 2008-2010, iniciaram-se também os trabalhos para a formulação daquilo a que teve várias designações, mas se alguns países propunham o pós-Lisboa, outros a nova Estratégia de Lisboa, enfim, a solução de compromisso encontrada foi Estratégia de Lisboa após 2010. Aliás, na presidência portuguesa, gostava de vos recordar que foram criados, nomeadamente no nosso Conselho Informal, em outubro de 2007, dois grupos de reflexão. Ação. Um deles, enfim, será importante para o que vier acontecer aqui para a frente. Um deles, sob presidência, enfim, sob sugestão de Inglaterra, muito virado para a globalização. Esse grupo de trabalho criou o Fundo para a Globalização, como sabem hoje, é por vezes recorrido quando há impactos assimétricos decorrentes da globalização, mas é um grupo que não teve um papel, teve este papel pragmático, não teve muito mais papel do que este. O segundo grupo, sob a presidência de Felipe González, foi um grupo que foi incumbido de fazer um relatório, um documento, perspectiva sobre o futuro da Europa no horizonte de 2030, e deste grupo conhecem-se agora as principais conclusões que já deram um contributo para a formulação que está agora a ser feita. Claro que são conclusões intermédias, mas é uma outra linha que foi na altura lançada a nossa presidência já para preparar o pós-2010. Portugal participou, aliás, ativamente nos trabalhos que levaram ao atual estado de formulação da Europa 2020. Primeiro fizemos uma reação ao primeiro non-paper da Comissão, que chamámos na altura a esse documento Lisbon Plus, e aliás foi amplamente divulgado, discutido aqui também na Comissão. Foi a nossa primeira reação ao non-paper da Comissão. Depois, em articulação com a representação em Portugal da Comissão Europeia, realizámos um encontro sobre o futuro de Lisboa, muito alargado, com três workshops temáticos, e desse debate, e além do debate que ocorreu na sociedade portuguesa, fizemos um documento com a Comissão Portuguesa, que foi enviado à Comissão Europeia. Participámos em articulação com a representação em Portugal da Comissão Europeia no processo de discussão pública para a preparação da Europa 2020 e enviámos e subscrevemos as conclusões que foram enviadas também para a Comissão Europeia. E, finalmente, no relatório que foi aprovado este ano pelo Conselho de Ministros, o relatório de execução da Estratégia de Lisboa de 2009, portanto, aprovado em outubro de 2009, também incluímos um capítulo sobre a Estratégia de Lisboa pós-2010, que, no fundo, sintetizava todo o debate feito na sociedade portuguesa, desde o primeiro non-paper, o workshop, as várias discussões com as várias entidades, algumas reuniões aqui na Assembleia da República e também a discussão pública. Entretanto, a Estratégia Europeia, a Estratégia de Lisboa pós-2010, foi tendo vários nomes, várias designações, parece agora ter estabilizado na fórmula Europa 2020. Esta fórmula Europa 2020 procura, pelo menos essa é a justificação oficial e que me parece razoável, por um lado dar um sentido de unidade e de novo impulso à estratégia e por isso ter um novo nome, enfim, que associa ao próprio conceito de Europa e um horizonte temporal, 2020, e ao mesmo tempo evitar a confusão que para nós nos pode parecer algo pouco significativo, mas que quando falamos com as pessoas em geral verificamos que não é tanto assim. Eu próprio sou muitas vezes convidado para participar em conferências ou em debates sobre o Tratado de Lisboa, enfim, pelo facto de ser coordenador de Lisboa. Portanto, às vezes há um pouco a incidência para a confusão. e, portanto, também para evitar, para não haver um excesso de utilização do conceito de Lisboa e para evitar a confusão com o Tratado de Lisboa, são estas as duas razões fundamentais que justificam a proposta, digamos, para esta nova, para este novo, a nova designação Europa 2020. Queria deixar aqui uma breve nota para vos dizer que, do meu ponto de vista pessoal, como coordenador da Estratégia de Lisboa, a Estratégia de Lisboa não fracassou, ao contrário daquilo que muitas vezes é referido. No entanto, é evidente que foi uma estratégia que mostrou muito maior consistência conceptual do que capacidade transformadora. E, portanto, eu julgo que toda a reflexão sobre o futuro, toda a reflexão sobre a Estratégia Europa 2020, tem que ser marcada por este quadro, ou seja, não temos um déficit conceptual, mas temos um déficit de aplicação, governação, assunção política da estratégia, portanto é aí fundamentalmente que estão as questões críticas. Também todos sabemos que esta estratégia Europa 2020 acabou por se desenvolver e desenvolve-se num contexto complexo, bastante diferente do contexto que se imaginava em 2007, quando começámos a lançar os fundamentos para a sua formulação. Por um lado, nós estamos a desenvolver esta estratégia quando, ao mesmo tempo, a Europa está a aprender a viver com um novo quadro institucional, e sabem que esse quadro, enfim, a adaptação a esse novo quadro institucional do Tratado de Lisboa é uma adaptação que também exige alguma experiência, e, ao mesmo tempo, é uma estratégia que está a ser... É uma estratégia estrutural, obviamente, aliás, como deviam ser as estratégias, com o horizonte de 2020, mas a ser formulada perante uma fortíssima pressão conjuntural. Todos sabemos que a pressão económica e financeira decorrente da saída de uma das maiores crises globais, a maior crise global, certamente, desde 29, faz com que nós tenhamos simultaneamente uma estratégia que se quer conjuntural, mas que ao mesmo tempo está sob uma fortíssima pressão, que se quer estrutural, mas que ao mesmo tempo está perante uma fortíssima pressão conjuntural. Os contributos portugueses para a formação da Estratégia de Lisboa, após 2010, ou seja, para a Europa 2020, focaram sempre algumas linhas fundamentais. Eu sintetizaria em três ideias mais fortes. A primeira, nós em todos os documentos considerámos que a Europa precisa de ser um agente ativo da globalização. A Europa foi de alguma maneira um partner e um agente, até eventualmente beneficiário líquido do processo de globalização, mas muito pouco ativo na definição das regras, na definição das regras de funcionamento da economia global, e desse ponto de vista nós sempre defendemos que a Europa deveria, por um lado, estabelecer para si própria um modelo de economia sustentável e procurar propagar as regras desse modelo de economia sustentável à dimensão global, que esse é um dos desafios fundamentais que nos parece serem mais importantes na aplicação de uma estratégia que tem dimensão externa, como a Europa 2020. A segunda linha das nossas propostas foram sempre no sentido de garantir uma maior apropriação política da estratégia. Nós sentimos sempre que a estratégia foi uma estratégia que ficou sempre muito numa dimensão mais tecnocrática que política, mais técnica do que política. Como eu costumo dizer muitas vezes, nunca nenhum Primeiro-Ministro, penso, teve a sensibilidade que poderia perder eleições por causa de aplicar bem ou mal a Estratégia de Lisboa. E eu julgo que uma estratégia que é tão importante como esta, uma estratégia para a competitividade e para o emprego, que não tem essa apropriação política, enfim, tem alguma dificuldade de ter um sucesso pragmático. E a terceira dimensão, que nós sempre defendemos, foi a importância de reforçar a dimensão externa, ao mesmo tempo de que se deveria envolver cada vez mais a sociedade e os cidadãos na aplicação da estratégia. Como já vos disse há pouco, foi constituída de novo por este Governo uma rede de coordenação interministerial que está em pleno funcionamento e que tem os elementos, os pontos focais dos vários Ministérios. É uma rede de coordenação para a estratégia de Lisboa e para a estratégia que lhe der sequência e para o plano tecnológico também. Esta rede de coordenação tem reunido com muita regularidade, reuniu, aliás, por exemplo, na passada segunda-feira, sob minha coordenação, mas com uma participação mais ativa agora do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, em particular, do Sr. Secretário dos Assuntos Europeus, porque, como direi mais à frente, a governação da estratégia agora é uma governação diferente, é uma governação mais intergovernamental e com um contributo mais forte do Conselho de Assuntos Gerais e do Conselho Europeu. Esta rede constituiu grupos de trabalho para dar resposta às várias solicitações com que estamos confrontados até a muito curto prazo. Nós estamos confrontados com muitas solicitações a muito curto prazo e, portanto, estamos organizados para trabalhar. E esta reunião é uma reunião de trabalho nesse sentido também. Em 26 de março, o Conselho Europeu aprovou os Princípios Gerais da Europa 2020 e fixou o Conselho Formal de junho como um momento para a sua aprovação formal. Portanto, até junho temos que fazer os princípios, temos que dar os passos necessários para aprovar a estratégia. Os princípios gerais aprovados traduzem aquilo que é conhecido, uma visão baseada em três pilares: crescimento inteligente, verde e inclusivo, com um foco na competitividade, na produtividade, no potencial de crescimento e na convergência económica. Portanto, uma visão, se quiserem, económica, fundada na ideia do conhecimento, do sustentável e do inclusivo, portanto, inteligente, verde e inclusivo, e refletindo nos grandes indicadores macroeconómicos de competitividade, produtividade, crescimento e convergência. Os domínios-chave que foram estabelecidos foram, no fundo, quatro pilares: o reforço do conhecimento e da inovação, a promoção de uma economia mais sustentável, conseguir promover taxas de crescimento elevadas e promover a inclusão social. Para dar consistência a estas ideias, foram estabelecidos cinco áreas de objetivos quantificados. A ideia é ter objetivos quantificados de referência que têm que ser obtidos através da articulação dos objetivos nacionais com os objetivos europeus, à exceção de um dos objetivos, que é o objetivo do pacote de energia e clima, o objetivo 2020, que já está fixado como um objetivo mandatório, se quiserem. A Europa assumiu na Cimeira de Copenhaga como um objetivo, enfim, mandatório para os países e para o conjunto da União. Os outros quatro objetivos são objetivos que são objetivos de referência para os países e objetivos de referência também para a Comissão Europeia, para focar o trabalho e para que a isso consiga chegar. O primeiro objetivo tem a ver com o emprego. Foi muito discutido esse objetivo e fixou-se como meta que a União Europeia e os vários países tenham, em 2020, 75% da sua população ativa com emprego, população ativa entre os 20 e os 64 anos. Quero-vos dizer que este é um objetivo, naturalmente, como todos, enfim, 75% pode-nos parecer pouco, mas a verdade é que a taxa de emprego em Portugal em 2008 era de 68,2% e na União Europeia de 65,9%. Estes dados são agora mais baixos, certamente, e portanto estamos aqui a estabelecer objetivos muito ambiciosos. Estes objetivos vão ter agora que ser declinados por cada país e este é um processo, vou ser um bocadinho mais exaustivo neste primeiro caso porque se aplica aos outros, vai ser um processo de negociação permanente. Nós já sabemos que a Comissão Europeia virá a Portugal a muito curto prazo. Porquê? Porque no final isto tem que dar 75, mas é possível que alguns países digam nós queremos chegar aos 80 e alguns digam nós não podemos passar dos 70. Enfim, e no final tudo isto tem que funcionar e no final eventualmente a Comissão Europeia poderá, e este penso também é o grande aspecto positivo deste exercício, poderá mudar as suas próprias políticas, ou seja, ter políticas diferentes e afetações financeiras diferentes dos recursos europeus, como sabem não são muitos, mas são alguns, de maneira, por exemplo, a alavancar um determinado objetivo que, da soma daquilo que é os esforços nacionais, por exemplo, não se atingiria, vamos imaginar, não sei se é este o caso. Portanto, este é o primeiro objetivo. O segundo é o objetivo de manter na investigação e desenvolvimento o indicador de 3%, com o investimento público e privado, com as mesmas, enfim, com os mesmos critérios. Nem todos os países têm que pôr como seu objetivo 3%. A soma, o geral, deve tender para 3%. Se não tender para 3%, a Comissão Europeia deverá pensar as medidas para que isso aconteça e, enfim, se isso não acontecer, terá que baixar o objetivo. Enfim, vai haver aqui um processo, ou subi-lo, se imaginemos que os 27 países todos propunham atingir 4, por exemplo, e aí poderíamos subir o objetivo. Ou seja, é este processo negocial muito interessante e de partilha que vai agora decorrer. Por outro lado, por proposta de diversos países, incluindo Portugal, a Comissão Europeia ficou, e este é mais fácil sublinhar a importância deste indicador do que desenhá-lo. Temos aqui alguns economistas de grande nomeada que podem também dar um bom contributo, que é, temos também um indicador de inovação. Neste quadro há também duas visões. Há a visão de quem... aliás, três visões. há quatro, se quiser. Há a visão de quem cria apenas a inovação. Há a visão de quem cria, dizendo que o que interessa é o impacto no crescimento, no emprego, nas empresas, e não, portanto, o que se gasta como input, que esta estratégia deve ser uma estratégia de output e não de input. Há a visão de quem defende apenas o ID, dizendo que esse é o input que dá origem a todos os outputs. Há a visão de quem defende o ID mais I, e temos um indicador agregado que conjugue a investigação, o desenvolvimento e a inovação. E há a visão que penso, que é aquela que deste Conselho Europeu, mas enfim, isto é apenas penso, é intuição, pareceu-me ser a que saiu mais reforçada, mas pode não ser afinal, de podermos ter dois indicadores aqui, um indicador de ideia e um indicador de inovação. Bem, esta é a discussão que se segue até junho. Depois, esta com uma... tem que ser mais rápido, não é? Esta com uma grande... vou mais depressa. Esta com a dificuldade, neste caso, com a dificuldade de termos um indicador que vamos ter que trabalhar, que ele próprio ainda não está desenhado. Terceiro indicador, eu vou agora ser mais rápido, por exemplo, no 2020 já falei, aqui é um indicador mandatório, portanto, e que vai ser avançado, sendo que fica em aberto, como vocês sabem também, a possibilidade de, na Cimeira do Clima de Cancún, no final deste ano, a Europa poder vir a aumentar um dos 20 para 30, em função de uma negociação alargada. E, portanto, isso também pode vir a acontecer, mas para já é o que está definido, o 20 das emissões. Depois, há dois indicadores em que não foi possível chegar a acordo, há dois indicadores, peço desculpa, há duas áreas que a União Europeia considerou prioritárias, em que é necessário definir objetivos, mas ainda não se chegou a acordo sobre como é que se medem esses objetivos. É o caso da melhoria dos níveis educativos, com a redução das taxas de abandono escolar e o aumento da percentagem da população que conclui o ensino superior. Não foi possível fixar um indicador, houve algumas reações, nomeadamente da Alemanha e de outros países federais, que dizem que têm que negociar também com as regiões, e portanto não foi possível fixar um indicador. Vai ser até junho. E um último que tem a ver com a área da promoção da inclusão social. Aí também, como vos disse há pouco, havia países que defendiam o indicador de pobreza, países que defendiam o indicador de o índice de Gini e das desigualdades. A verdade é que há países que não querem mesmo um indicador sobre inclusão social e, portanto, mas ficou pelo menos fechado que haverá um indicador de inclusão social e que se vai discutir qual será esse indicador. Bem, os passos seguintes, para ser agora muito rápido, e peço desculpa ao Sr. Presidente e aos deputados por não ter sido até aqui, é que até junho temos que, em articulação com a Comissão Europeia, cada país vai ter que definir o que é que se propõe fazer para estes objetivos e quais os principais estrangulamentos que tem para estes objetivos também. E também a União Europeia vai ter que definir objetivos e estrangulamentos. E, portanto, este é o trabalho a fazer até junho, sendo que em junho a Comissão Europeia tem a missão de propor, depois de negociar com os Estados-membros, ao Conselho Europeu, os objetivos globais, os objetivos nacionais, as linhas diretrizes da estratégia e os estrangulamentos globais e os estrangulamentos nacionais. Portanto, os pontos críticos nacionais e globais, os objetivos nacionais e globais. Vai ser um debate muito duro até junho e muito interessante de seguir. Cada país terá que apresentar em cada ano um plano nacional de reformas, focado agora nestes objetivos e nestes estrangulamentos, obviamente, para os atingir. E a Comissão Europeia deixará de apresentar o Programa Comunitário de Lisboa, que aliás foi sempre uma coisa, enfim, uma coisa, eu fico por aqui, uma soma de outros programas e uma coisa muito pouco estruturada, e passará a apresentar flagships, ou seja, a apresentar medidas emblemáticas todos os anos de resposta àquilo que são os principais estrangulamentos identificados. Ficou também definido no Conselho Europeu que é preciso uma melhor articulação com a política agrícola comum, com a política de coesão, mas não ficou estabilizado ainda o método e a forma. E acho que vale a pena fazer uma pequena referência à governação e à coordenação das políticas económicas. Como sabem, na estratégia anterior era uma estratégia essencialmente coordenada ao nível da Comissão Europeia, em articulação com os governos. Esta é fundamentalmente uma estratégia que será assegurada pelos governos de forma intergovernamental com o suporte técnico da Comissão. Acho que é uma evolução completa do ponto de vista do modelo de governação. Os dois grandes conselhos que vão ter aqui um papel importante é o Conselho de Assuntos Gerais, que preparará tudo para o Conselho de Assuntos Europeus, que decidirá. E depois os conselhos setoriais, que debaterão setorialmente. O Conselho Europeu avaliará os objetivos e avaliará as dimensões de forma integrada, a dimensão macroeconómica, de competitividade, de estabilidade financeira, e promoverá debates temáticos. Foi, aliás, já anunciado que neste outono haverá um debate temático sobre desenvolvimento e ID, e que no outono de 2011 haverá um debate temático sobre energia. É assumido no Conselho Europeu um reforço da coordenação das políticas económicas nos termos do Tratado de Lisboa, incluindo o reforço da coordenação e da governação económica no quadro da zona euro. Foi dito também que em junho o Conselho se debruçará em particular sobre a questão da competitividade, das balanças de pagamento, e foi dada uma abertura, penso que isto é importante, a uma maior correlação entre o PEC e os planos nacionais de reforma, para garantir a coerência de recomendações, embora se tivesse sublinhado a necessidade de manter autónomos os dois instrumentos. Havia países que definiam, que propunham uma articulação, nomeadamente temporal e de calendário, isso não ficou estabelecido. Ficou estabelecido, sim, uma coerência, mas com autonomia. Os Estados-membros e a Comissão ficaram também incumbidas de dar particular atenção à qualidade dos dados estatísticos, como imaginam a razão de que isto decorre, e à cooperação entre o Parlamento Europeu e as instituições europeias. Este é, em síntese, os seus deputados do processo e as principais conclusões do Conselho Europeu. Como podem verificar, o processo está neste momento em plena consolidação. Vamos ter 3 meses de debates muito ativos no contexto da União Europeia e do conceito dos Estados Nacionais, e é, portanto, um período em que os Parlamentos Nacionais têm um papel fundamental, que, obviamente, eu não me arvoro na condição de fazer qualquer recomendação aos Parlamentos Nacionais, mas sublinho que este é um momento muito importante. O Conselho Europeu assume o papel de coordenador muito da estratégia, com o apoio técnico-político da Comissão. Eu não queria antecipar conclusões a este debate, é que vai surgir este debate, ou que vai ser a Estratégia Europa 2020, mas queria dizer-vos que, do ponto de vista genérico, as posições que Portugal foi emitindo sobre a maior apropriação política da estratégia, sobre a sua focalização em objetivos económicos, sociais e ambientais fortes e mobilizadores, de alguma maneira está refletida no modelo da estratégia. Mas foi uma estratégia verde, inclusiva, inteligente. Menos claro, também quero partilhar isto convosco, menos claro está do nosso ponto de vista que desta estratégia resulte um modelo económico sustentável e competitivo no quadro da globalização. De alguma maneira, a conjuntura tem-se vindo a sobrepor à estrutura. Eu penso que que os dados que temos neste momento refletem um certo sobrepor da conjuntura em relação à estrutura, mas estamos a tempo de corrigir este enviesamento, e este é o grande desafio. O papel dos Parlamentos Nacionais é também aqui absolutamente determinante. As estratégias nacionais, ainda que articuladas, não devem perder a sua especificidade, nem descurar o mandato político dos respectivos governos. Estamos perante 27 governos com mandatos políticos diferentes, com maiorias diferentes, com lógicas diferentes, e, portanto, em Portugal, nós nunca descurámos a especificidade na definição dos nossos programas nacionais de reforma, e também não o vamos fazer com a Europa 2020. E é por isso que estamos, enfim, que queremos também, estamos muito completamente abertos, como não podia deixar de ser, a prestar todos os esclarecimentos e, sobretudo, também a recolher todos os contributos que os seus deputados quiserem, agora ou ao longo deste processo, dar nesta discussão. Peço desculpa, Sr. Presidente, sei que gastei 8 minutos, 50 segundos, para além daquilo que tinha, tentarei depois a resposta.
Muito obrigado. Não, Sr. Deputado de Estado, vamos dar agora a palavra ao parlamentar do PSD, Sr. Deputado Nunes Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Coordenador Nacional para a Estratégia de Lisboa, Srs. Deputados. Eu acho que a grande questão que resulta da nossa discussão de hoje, ou que deve resultar da nossa discussão de hoje, tem que ver com a efetiva avaliação daquilo que é, ou daquilo que foi, ou daquilo que está a ser a Estratégia de Lisboa. Naturalmente que, quando estabelecemos um plano, temos naturalmente objetivos iniciais, temos naturalmente resultados que foram atingidos ou não. E, na realidade, a sensação que fica é a de que, até quando ouvimos o Sr. Coordenador falar aqui que a estratégia teve mais sucesso conceptual do que capacidade transformadora, eu pergunto-me se isto não é um eufemismo para, de facto, nós todos, enquanto atores políticos que somos, confessarmos que a estratégia de Lisboa foi um fracasso. Naturalmente que, neste momento, há já declarações de um conjunto de responsáveis políticos, e naturalmente esta questão não é uma questão de política partidária, é uma questão que nos deve preocupar enquanto atores políticos no geral. Há, neste momento, já várias declarações de líderes europeus que falam que a estratégia foi demasiado ambiciosa. De certa forma, o Sr. Secretário de Estado há pouco também falou, portanto, em objetivos ambiciosos, mas na realidade nós temos que avaliar as estratégias pelos resultados que foram alcançados. E essa, portanto, não, acho que não há nada pior, depois de não termos conseguido alcançar aquilo que nos propusemos, do que, pura e simplesmente, nos desculparmos com o facto de, inicialmente, os objetivos serem, de per si, já bastante ambiciosos. E, portanto, a questão inicial e a grande questão que nos deve preocupar aqui hoje é se, efetivamente, esta nova estratégia Europa 2020 não é, desde logo, a assunção de que a estratégia de Lisboa, que visava transformar a Europa na economia mais competitiva do mundo, baseada no conhecimento, não será isto a assunção de um falhanço. A renovação de um conjunto de metas. Sendo certo também que, durante este processo, houve revisões à estratégia de Lisboa, nomeadamente em 2005, 2008, um focalizar no crescimento e no emprego, designadamente. Mas, na realidade, nós hoje, o ponto em que estamos é o de que não nos parece que a União Europeia, se tenha constituído efetivamente na economia mais competitiva do mundo, nem de longe nem de perto. Não nos parece que a União Europeia seja hoje um modelo a ser imitado por outros grandes países, tal qual era também uma das ambições iniciais. E, portanto, esta é a grande questão inicial que resulta daqui. Não será isto a assunção de um falhanço, a nova estratégia de Europa 2020? Depois, a segunda questão, é uma questão conjunturalmente importante, se quisermos, que é como é que, em termos nacionais, como é que Portugal conjuga os objetivos que serão ou ficarão subjacentes à nova estratégia 2020 com aquilo que está implicado no Programa de Estabilidade e Crescimento. Sendo certo também que ainda ontem a chanceler Angela Merkel dizia precisamente que o grande desafio, portanto, não citando as palavras em concreto, dizia que precisamente o grande desafio era nós conseguirmos conjugar as metas de rigor orçamental com aquilo que está subjacente à futura estratégia Europa 2020. Portanto, como é que Portugal vai conjugar os objetivos que estarão subjacentes ao Programa de Estabilidade e Crescimento com os outros objetivos que estão implicados na nova estratégia de Lisboa, Europa 2020, chame-se o que se entender. A terceira grande questão, e vou fazer cinco, no total, cinco grandes questões, a terceira tem a ver com um documento interno do seu gabinete, do Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa, do Plano Tecnológico, resulta, portanto, a leitura deste documento. O seu gabinete apresenta a concorrência fiscal como um entrave à consolidação na implementação da estratégia de Lisboa. Eu gostava que desenvolvesse mais esta matéria, sendo certo que era importante nós percebermos se da parte do seu coordenador se entende que, de facto, depois da Europa ter evoluído no sentido de uma política monetária comum, também deve evoluir no sentido de uma política fiscal comum. A quarta grande questão tem a ver com, também com o mesmo documento, resulta da leitura do mesmo documento, e tem que ver com um conjunto de setores, nomeadamente o turismo e a saúde, que eram apresentados como setores muito importantes no âmbito da Estratégia de Lisboa, mas, na prática, como é que isso efetivamente se consubstanciou até o momento e como é que a nova Estratégia Europa 2020 irá entender setores como estes, bem o exemplo do turismo, bem o exemplo da saúde, irá entender estes setores como efetivamente prioritários. Que medidas concretas é que estão efetivamente pensadas para, de facto, consubstanciar alguma coisa de palpável para o futuro destes setores. A quinta e última questão tem a ver com uma nota de rodapé, também do mesmo documento, que é percebermos, portanto, neste documento, a determinada altura, o Sr. Coordenador fala no papel das pequenas e médias empresas na concretização dos objetivos da Estratégia de Lisboa. A questão que eu coloco é uma questão, também ela, de reflexão, que é, enquanto ator político nacional, como é que vê, no contexto europeu, a importância que foi dada às pequenas e médias, que foi dada ou não, provavelmente não, às pequenas e médias empresas enquanto motor de competitividade da União Europeia? E como é que acha que a futura estratégia Europa 2020 pode alterar o estado de coisas, dando maior enfoque ao apoio às pequenas e médias empresas? E para já ficávamos por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado-Chefe.
Eu vou procurar então recuperar, embora não seja fácil, dada a grande qualidade das questões e profundidade que foram colocadas. Em primeiro lugar, sejamos claros, a Europa nos últimos 10 anos não atingiu os objetivos que se tinha proposto atingir. Parte terá sido consequência da Estratégia de Lisboa não ter atingido, parte terá sido consequência de outras estratégias. A verdade é que nós temos agora que fazer melhor. Não aceito facilmente a ideia de, enfim, muito radical, mas que às vezes é interessante do ponto de vista da comunicação, dizer que a Lisboa falhou. Bem, falhou relativamente, se calhar, mas primeiro teríamos sempre que fazer a prova do que teria sido a Europa sem a Estratégia de Lisboa. Em segundo lugar, não podemos deixar de referir que, face à crise institucional, com o atrasar da aprovação do Tratado de Lisboa, foi a cooperação aberta, o método de coordenação aberto da Estratégia de Lisboa que permitiu mesmo assim fazer todos os planos de recuperação da crise, quando a crise foi mais forte, em 2008. Houve algumas coisas positivas, mas a verdade é que temos que fazer melhor, temos que ser mais focados. A estratégia Europa 2020 teria sempre que ser diferente da Estratégia de Lisboa, porque o mundo mudou, todo o contexto do mundo mudou, e portanto o facto dela agora ser diferente não reconhece o fracasso, o que reconhece um menor sucesso foi os resultados não terem sido os que tinham sido inicialmente previstos. Agora há uma questão de fundo, Sr. Deputado, que é o seguinte. E essa pode ser uma questão importante para aquilo que vai acontecer nos próximos tempos. É que toda esta construção passava por uma visão política de grandes líderes europeus que imaginaram uma união económica, imaginaram que essa união económica se tornaria uma união económica e financeira, uma união monetária, que imaginaram que, em consequência disso, teríamos também uma união política forte. E a questão que eu deixo aqui como interrogação é se a perspectiva da Europa 2020 não é a perspectiva de uma estratégia para uma Europa política, quando nós não estamos a dar os passos adequados para construir ou consolidar essa Europa política. Essa é uma questão que acho que temos que deixar aqui em aberto. É óbvio que Portugal conjugará o seu programa de reformas com o seu PEC. De qualquer maneira, também gostava aqui de sublinhar a importância de, pelo menos, haver estas duas estratégias fortes, porque um eventual facto que pode estar em cima da mesa, pensamento já não está, mas pode estar em cima da mesa, da Europa, por exemplo, prescindir de ter uma estratégia de competitividade, como a Europa 2020, colocará a Europa completamente nas mãos da estratégia de consolidação nominal dos planos de estabilidade e crescimento. E, portanto, há pelo menos aqui uma ponderação entre PNRs e PEC que nós poderemos fazer, embora, naturalmente, dado que estamos na zona euro, respeitando os compromissos do PEC. o governo português e as posições enviadas por Portugal em nenhum momento fizeram essa proposta tão radical do federalismo fiscal. Eu, Carlos do Rinho, acho que era um passo importante, mas estamos muito longe de poder lá chegar. O governo português não em nenhum momento fez essa proposta. Não sei se acha, se não acha, não faz parte das propostas que fizemos. Em relação ao conceito da Europa 2020, o nosso programa, que certamente terei a oportunidade de o debater aqui convosco, obviamente, para atingirmos os objetivos que vamos estabelecer, vamos ter que apostar muito fortemente em áreas-chave. O turismo e a saúde serão claramente áreas-chave, como aliás já apostámos nos nossos programas nacionais de reformas anteriores. E em relação às PMEs, também tenho uma perspectiva. O documento o documento que temos até agora não é expressivo em relação a isso, portanto, é algo que está em construção, a política para as PMEs. A verdade é que a estratégia de Lisboa pós-2005 e, sobretudo, pós-2007, focou muito a política para as PMEs na desburocratização, ou seja, na criar um melhor contexto para as PMEs. A minha opinião pessoal e a opinião do governo português, posso dizê-lo aqui, bater-nos-emos por ela, é que, sem descurar esta prioridade à melhoria do contexto, é muito importante o fomento da clusterização, ou seja, o fomento das redes de PMEs para poder dar dimensão competitiva no plano interno e no plano externo às PMEs. As PMEs têm que ser, a melhor maneira de defender as PMEs é dar-lhe bom contexto de sobrevivência e depois boas parcerias para serem competitivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. Eu confesso que, lendo este documento e comparando com a estratégia de Lisboa anterior, estou um pouco desiludido e preocupado, porque verifica-se claramente que, apesar da crise e do seu impacto e daquilo que muitos de nós esperaríamos que ela trouxesse em termos de reflexão política, económica e de aprofundamento da articulação das políticas dos diferentes partidos da União Europeia, isso nem sempre se verifica neste documento e, como tal, eu penso que é um documento um bocadinho que desilude enquanto visão estratégica para a Europa nos próximos 10 anos. A Comissão Europeia, uma vez que isto é um documento da Comissão Europeia, é preciso dizer que isto não é uma proposta do governo português, sim, mas foi redigido pela Comissão Europeia e será futuramente aprovado, fala muito de... tem uma retórica que se quer técnica, mas que é profundamente política e que não se reconhece enquanto retórica política. Eu acho que isso nos devia todos levar a pensar sobre que Europa é esta, qual o nosso papel nesta Europa e o que é que podemos esperar como uma estratégia política e económica credível para responder a esta crise. O documento fala muito em desequilíbrios, que diz que esta crise revelou os desequilíbrios estruturais da Europa, mas em nenhum momento fala dos desequilíbrios da própria União Europeia. Ou seja, há uma espécie de pressuposição que o documento toma como auto-evidente de que os desequilíbrios estão todos nos Estados nacionais e que, portanto, uma política de transformação estrutural implica mudanças ao nível dos Estados e nunca ao nível da própria arquitetura da União Europeia. Estranhamente, um pouco em dissonância com tudo aquilo que se tem vindo a discutir sobre a Europa nos últimos 2 meses. Eu pergunto se este documento não será, eventualmente, um documento datado e em que medida é que, face aos acontecimentos das últimas semanas, dos últimos meses, nomeadamente a Grécia, as discussões em torno da criação do Fundo Monetário Europeu, etc., até que medida é que não poderão tornar este documento um pouco datado ou, pelo menos, insuficiente para responder àquilo que se considera serem os desafios atuais que a Europa enfrenta. Para além de apenas se olhar para os desequilíbrios estruturais do ponto de vista estatal e nunca da arquitetura económica e financeira da União Europeia, há também uma retórica de modernização permanente em tudo o mercado de trabalho, nas pensões, uma vez que isto tem que ser apropriado por cada um dos Estados-membros, e obviamente há forças políticas diferentes à frente de cada um dos 27, eu gostava de saber até que ponto é que a palavra modernização implica uma interpretação diferente consoante O acordo dos partidos, que está à frente dos governos de cada um dos países da União Europeia, porque, obviamente, que modernização para a senhora Thatcher, para a senhora, pronto, que já não está à frente do governo, mas tem os seus seguidores, para o governo português ou para o governo sueco, eu espero que não signifique a mesma coisa, e acredito que não, mas gostava de ouvir o senhor Secretário de Estado elaborar um pouco sobre o que é que entende por modernização. Mas eu acho que a questão mais preocupante é mesmo a aparente incapacidade desta União Europeia pensar a crise e tirar daí as devidas conclusões. Não se fala do reforço do orçamento europeu, e há aqui uma coisa que me parece muito preocupante, que é nós temos um conjunto de objetivos que são enunciados de forma muito clara e que me parecem objetivos positivos, mas depois os instrumentos para a concretização desses mesmos objetivos parecem estar em contradição. Porque, por exemplo, se na parte da economia do conhecimento e da inovação a coisa não me parece difícil, a questão da sustentabilidade e da política energética, idem, mas na questão relacionada com o desemprego e a inclusão social, o documento está em clara contradição, os objetivos do documento estão em clara contradição com os instrumentos. Porquê? Porque enunciam estes objetivos, mas depois remetem todas estas, a concretização destas políticas apenas para os Estados Nacionais e para o PEC. Ora, eu parece muito complicado, numa altura em que, como o Sr. Secretário de Estado disse, em que em 2008 a taxa de emprego era de 68,2%, se não estou enganado. O objetivo refere a um objetivo de 75%. E, ao mesmo tempo, a União Europeia impõe a todos os Estados uma política orçamental restritiva. Eu gostava de saber como é que se compatibilizam estes objetivos. Por exemplo, até que ponto é que não seria importante desenvolver a temática do... Vou ter só mais três pontos. A temática dos Eurobonds, por exemplo. Todas as questões que têm sido discutidas em muitos fóruns e até a nível de governos sobre a nova arquitetura económica e financeira da União Europeia. O BCE, Eurobonds, o Fundo Monetário Europeu e, sobretudo, que é algo que não existe aqui neste documento, todo, que é a questão dos choques assimétricos, né? que tem sido um problema levantado desde a criação da União, do Euro, que não é, como alguns querem, alguns insistem, uma opção da extrema-esquerda, quer dizer, tem sido discutido por economistas mainstream, por Paul Krugman, no Financial Times, por exemplo, quer dizer, é uma discussão que de facto está no mainstream e tem que ser travada, e no entanto este documento não a toca. E eu acho que um documento que se quer estratégico, num horizonte de 10 anos, eu acho que é preocupante, e eu gostava de saber qual é a resposta do Governo Português, ao Sr. Secretário de Estado, a estas insuficiências. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, há pelo menos uma esperança, uma resta de esperança que nós temos, é que a Europa 2020 tem como horizonte temporal, o próprio número indica, o ano 2020, enquanto para já o PEC é o PEC 2013. Portanto, esperemos que haja pelo menos 7 anos em que a Europa possa respirar melhor e em Portugal...
Eu peço imensa desculpa, mas não se consegue ouvir-se. Eu até tenho dificuldades em ouvir o Sr. Deputado de Estado e estou aqui ao lado.
Até se calhar, pode ser um contributo interessante para a resposta.
De maneira que pedia que houvesse condições para nós pudéssemos ouvir o Sr. Deputado de Estado.
Mas dizia eu isso, portanto, que temos que ter esta noção. O PEC é até 2013, a Europa 2020 é até 2020 e, portanto, esperemos que convivam os dois e que, no final... Os outros 7 anos, a Europa 2020 possa respirar melhor, digamos, é um desejo que queria aqui enfim, partilhar convosco. A minha posição aqui é um bocadinho complicada. Eu hei de voltar cá, se quiserem e se desejarem, em determinada altura, para vos apresentar e para discutir convosco o Programa Nacional, não é? Nessa altura, dir-vos-ei, face aos constrangimentos e face às circunstâncias e face às definições da União Europeia, esta é a nossa política. Neste momento eu estou a ser porta-voz da política que foi consensualizada pelos 27. E, portanto, aquilo que eu vou dizer a seguir não é aquilo que pensa Portugal, não é aquilo que pensa o Secretário de Estado da Energia e Inovação, mas é aquilo que foi possível conciliar no contexto europeu. Houve várias tentativas de vários Estados-membros de introduzir a questão das perspectivas financeiras nesta estratégia. Não foi aceito. Houve várias tentativas de vários Estados-membros de introduzir a questão da política de coesão nesta estratégia. Ficou adiada para mais tarde. Houve várias tentativas de vários Estados-membros de introduzirem a questão da reforma da PAC nesta estratégia. Ficou adiada para mais tarde. E o racional desta estratégia é o seguinte. Europa, esta é uma estratégia para o crescimento e o emprego. O crescimento e o emprego conseguem-se se a Europa for mais competitiva, mais produtiva, tiver equilíbrio financeiro e equilíbrio nas balanças de pagamentos. E se este framework geral for conseguido, então cada país, através dos seus objetivos nacionais, das suas políticas nacionais, e a União e a Comissão Europeia, através de algumas iniciativas temáticas, promoverão as condições para que haja mais emprego, mais inclusão, mais sustentabilidade ambiental, melhor formação e mais inovação. Este é o racional. É o racional que resulta de uma Comissão Europeia que tem a composição que os europeus escolheram. E, portanto, este é o racional da Europa 2020. A verdade é que nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para, no nosso programa nacional, atingir de uma forma equilibrada os objetivos, tendo em conta a competitividade, a produtividade e a estabilidade, mas focando-nos naquilo que tem a ver com as pessoas, ou seja, focando-nos na melhor qualidade de vida, no emprego, na formação, na qualificação, na redução da pobreza. É isso que faremos a seguir. Mas a Europa 2020 tem este racional. É o racional de que o crescimento e o emprego depende de um determinado contexto macroeconómico. Esse contexto macroeconómico é a prioridade da União Europeia. Nesse contexto macroeconómico, os países poderão fazer melhor.
Sr. Deputado Xungalanda, tem a palavra.
Só para que este documento não é olhei ao facto da grande parte dos governos neste momento na Europa ser de direita, não é? Portanto, se calhar devíamos esperar todos que fossem eleitos governos socialistas ou próximos socialistas para que este tipo de documento fosse diferente.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Boa crescer.
Depois deste repto, não posso deixar de pensar na realidade portuguesa depois da governação de tantos anos de um governo dito socialista, mesmo que de PSD e CDS pelo meio, e os resultados que vemos hoje na nossa sociedade, e pensar que se calhar o problema não é só das diferenças entre os governos de direita e os governos socialistas. Começar por fazer uma análise ao que foi até agora a estratégia de Lisboa, porque me parece que é de todo essencial para que nós possamos avaliar o futuro, saber também o caminho que nos trouxe até cá e perceber quais os erros que foram cometidos ao longo deste caminho. E sem dúvida nenhuma que é um facto concreto, discutível, poderá ser discutível, mas para mim acho que é visível com as últimas ocorrências a nível da política internacional, que a Europa, ao longo destes 10 anos, conseguiu tudo o que a estratégia de Lisboa não queria. E eu acho que o ponto fundamental, e podemos dizer que há outros, eu concordo que hajam outros, mas o ponto fundamental, aquele que marca indelevelmente a perda de importância estratégica da Europa no mundo, é a Cimeira de Copenhaga, onde nós vimos que a Europa foi colocada a um canto por esse G2 criado na Cimeira entre Estados Unidos e China. E por isso percebemos que, quando há 10 anos atrás nos diziam que o caminho era um e que os resultados 10 anos depois seriam sorridentes e seriam risonhos, vemos que a realidade concreta, passado esses 10 anos, é tudo menos aquilo que nos quiseram trazer. E eu lembro que nessa altura havia mais governos socialistas no poder, mas mesmo as políticas que eles trouxeram, que levaram a cabo, não tiveram os efeitos que se desejavam. Porque a argumentação era muito similar. Era a argumentação da inovação, era a argumentação da competitividade, era a argumentação da produtividade. No fundo, e utilizando palavras que até nem são minhas, foram utilizadas pelo deputado João Galamba, samba, é a retórica na política e tudo o que isso traz sem a consequência concreta na realidade das pessoas. E eu acho que este é o ponto fundamental, porque o que nos diziam há 10 anos atrás é que, indo por este caminho, chegaríamos a 2010 com uma capacidade, no fundo, da Europa se impor no mundo, que resultaria numa melhoria global da qualidade de vida dos europeus. Vemos que a qualidade de vida dos europeus decaiu. Nós percebemos hoje, com as taxas de desemprego na Europa, que esse é um fator fundamental para a estabilidade das pessoas, que é o emprego, está em causa. E, por outro lado, a importância da Europa no mundo, com as alterações que existiram, também desapareceu, ou pelo menos foi muito secundarizada. E, no fundo, é este o grande problema, os grandes problemas, o grande cenário macroeconómico que importa avaliar e importa resolver para o futuro. E como já disse, não é com a retórica dos chavões de sempre que nós lá poderemos chegar. São precisas medidas concretas. E, no fundo, o problema da Europa atual é o problema da falta de coesão europeia, que, curiosamente, se é tentada, colocada sempre do ponto de vista da coesão dos Estados entre si, quando o que falta na realidade, e isso é produto dos governantes dos Estados e também produto do governo PS em Portugal, é a construção de uma consciência europeia que resulta da dissolução entre os laços entre os cidadãos e a própria União Europeia. E como nós vemos que o próprio Tratado Fundador da União Europeia, o Tratado de Lisboa, este não a Estratégia de Lisboa, mas o Tratado de Lisboa, foi feito às escondidas das pessoas, só mesmo sendo levado a referendo no sítio onde tinha de ser e sempre com as chantagens conhecidas, tornando quase inevitável às pessoas a sua aprovação. E por isso percebemos que a falta de coesão política é, no fundo, uma falta de coesão de vontades dos cidadãos. E esse é um dos problemas fundamentais da Europa. E um outro, e decorre da ideia da Europa que enquanto União Económica e não enquanto União Europeia. E este é um problema fundamental de políticas e à qual o governo português também tem muito a dever e à qual o governo português também está intimamente ligado. Porque a partir do momento em que se diz que se quer uma União Económica e que todos os desígnios da União Europeia são dirigidos para a vertente económica, esquecemos as pessoas, os problemas concretos das pessoas e pensamos, assumimos que apenas pela economia resolveremos os problemas das pessoas. E eu acho que esse é outro dos erros que nós tivemos que nestes últimos 10 anos e é outro dos erros em que iremos continuar a incorrer nos próximos 10 anos. E por isso, ao contrário do que eu gostava de estar a dizer hoje, este documento, e não tendo qualquer esperança na sua transposição para Portugal, este documento não traz nada de novo para a Europa e, mais do que isso, não trazendo nada de novo, implica os mesmos problemas do presente para os próximos 10 anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Estado-Chefe, por fazer o favor de responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, começar por saudar a manifestação de adesão à visão de uma Europa política forte e robusta aqui feita pelo Bloco de Esquerda. Fico muito satisfeito com essa adesão. É mais um passo importante. Vamos começar a diminuir os diferenciais e, se calhar, poder criar melhores condições para que aquilo que nós acreditamos como visão da Europa seja mais possível. A verdade, a Estratégia de Lisboa, quando foi desenhada em 2000, tinha uma visão subjacente. Aliás, gostava de fazer aqui referência a duas pessoas, dois portugueses que tiveram um papel determinante nesse desenho. O António Guterres, na altura Primeiro-Ministro de Portugal, Maria João Rodrigues, que liderou muito do que foi o desenho da Estratégia de Lisboa, e tinham claramente uma visão de que, como eu há pouco referi, que uma União Económica tinha dado origem a uma União Monetária e que, portanto, o caminho seguinte seria claramente uma Europa forte do ponto de vista político, um player forte do ponto de vista internacional, com uma visão diferenciada pela sustentabilidade social, pela sustentabilidade ambiental, pela sustentabilidade económica. A verdade é que não foi totalmente o caminho percorrido, e isso foi uma escolha dos governos europeus e dos europeus, mas, sobretudo, deixe-me dizer-lhe que o que mais me choca como cidadão e como político é que esse caminho não tenha sido invertido depois da crise, ou seja, que até à crise se tenha acreditado que a lógica mais nominal, intergovernamental, baseada na livre, no livre funcionamento dos mercados, nos daria todas as soluções. Enfim, era mesmo assim um pouco mais compreensível e legítimo que depois disso. Mas enfim, é essa a circunstância. Eu quero dizer que Copenhaga tem que ter sido uma grande lição para a União Europeia. Eu espero que tenha sido. Eu tive a oportunidade pessoalmente de participar nos últimos dias da Cimeira de Copenhaga. A Europa, mais uma vez, ganhou Copenhaga do ponto de vista conceptual, tinha os melhores propostas, tinha as melhores soluções. Agora, tinha uma liderança multilateral, plural, e com isso, de facto, acabou por ser, de alguma maneira, pouco relevante na solução final. E aquilo que ficou claro em Copenhaga é que se os E27 contam, se não houver E27, então os países europeus não farão parte do G2, um ou outro fará do G20, alguns poderão fazer do G77, mas a União Europeia contará pouco. Isso é muito mau para o planeta, é muito mau para o mundo, porque a nossa visão, do ponto de vista da sustentabilidade, é uma visão muito, muito forte, muito humanista e muito importante para o futuro do mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, a representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Começaria por lhe pôr uma questão concreta que só aparentemente não tem a ver com a estratégia de Lisboa. Eu gostaria de saber se o Sr. Secretário de Estado partilha da opinião do Presidente da nossa Comissão de que os vencimentos do céu da EDP são chocantes e obscenos. Porque eles estão, de facto, constituem um escândalo e estão, de facto, a pôr em causa, mais uma vez, a credibilidade do próprio regime democrático. Gostaria, o senhor, além disso, tutela o setor da energia, tutela a EDP, onde o Estado português tem 25,3%, e eu perguntava-lhe que medidas é que vão ser tomadas na Assembleia Geral da EDP no dia 16 de abril pelo Governo para impedir este escândalo. E gostaria também de lhe fazer a pergunta, se pensa que este escândalo não tem nada a ver com orientações concretizadas da estratégia de Lisboa, de romper com uma estratégia de empresa pública e de serviço público da EDP, substituindo-a por lógica privada, onde a maximização dos dividendos, dos lucros e da distribuição de dividendos aos acionistas é o primeiro critério, e, portanto, cumprido esse objetivo, como ainda ontem António Mexida se justificou, portanto, é justo receber os vencimentos que oferiu. E passaria, posta esta questão concreta, do meu ponto de vista, bem clara, relativamente à estratégia de Lisboa, passaria mais propriamente a questões da estratégia de Lisboa. A estratégia de Lisboa é relativamente aos objetivos, de facto, uma enorme meda de palha, completamente oca de conteúdo, de sentido e de concretização. Mas é bastante realizadora, contrariamente, foi bastante realizadora, relativamente a um conjunto de orientações económicas, de privatização e liberalização, Sr. Secretário de Estado. Nós podíamos olhar para o nosso país, na energia, eletricidade, gás, ao nível dos correios, dos transportes, ainda não era conhecido o PEC, das finanças, do mercado de trabalho, do mercado da segurança social. Tudo isso foi sendo concretizado. É por isso que quando o senhor Secretário de Estado fala em capacidade conceptual e pouca capacidade realizadora, eu julgo que está a fazer está a olhar apenas para os objetivos, não está a olhar para aquilo que avançou. Ou para essa síntese notável num documento, julgo também da tutela da Secretaria de Estado, sobre a robustez teórica e a falta de adaptabilidade prática da estratégia de Lisboa. Porque o que nós conhecemos é a formulação de 2000, e o senhor Secretário de Estado, mais uma vez, não disse tudo o que estava na formulação de 2000, que falava em melhor quantitativa e, qualitativa nível de emprego. Na Europa, de 15 milhões passámos para 23 milhões de desempregados no atual momento. No relatório de 2006, falava em criar mais e melhor emprego. Maior coesão social, era também, constituía também algo da formulação inicial. E nós, o que temos no nosso país, é mais desemprego, mais precariedade, mais descoesão social e divergência. É uma década de divergência face à União Europeia. Divergimos ao longo da... O único ano em que não divergimos é 2009, porque descemos menos que os outros, mas de resto divergimos em todos os anos, como o senhor sabe. Em matéria de desemprego, não é um problema da crise. Nós, em 2000, tínhamos uma taxa de desemprego em sentido restrito de 4,9%, e ele cresceu até 2009, 9,5%, mais 5 pontos percentuais. Mas ao longo deste período, o sentido é de subida, permanente. E se formos para o sentido lato, provavelmente muito mais real, perto da realidade da situação de desemprego no nosso país, temos de 7,9% a 11,8%, Sr. Secretário de Estado. Do ponto de vista do trabalho precário, trabalho precário total, passámos de 28% para 31,8%, 5%. Só do ponto de vista do trabalho, por conta da outra, em precário, passou de 17% para 21%. Portanto, nós podemos dizer que foram negados todos os objetivos, isto é, os resultados são o contrário, não é mais fracasso ou êxito. O resultado é o contrário, exatamente daquilo que a estratégia de Lisboa anunciava, como o Sr. Secretário de Estado sabe muito bem. E podíamos juntar até o Tratado da União Europeia e o artigo 3º, número 3, que diz: a União Europeia promove a coesão económica e social, territorial e a solidariedade entre os Estados-membros. O que é que nós vamos ter nos próximos anos com as políticas traçadas pela União Europeia e pelo PEC? É mais coesão? É mais emprego? É mais crescimento económico, como o novo documento refere? É uma política de crescimento inclusiva em matéria de emprego? É isso que está em cima da mesa, com todas as orientações que estão em cima? É mais solidariedade? Olhemos para a solidariedade da União Europeia no quadro da crise financeira e do ataque dos mercados financeiros. Nem sequer, aquilo que foi dito que iria ser a moeda única acabou por servir neste quadro de crise. E eu perguntava-lhe se acha que os resultados obtidos não têm nada a ver com as orientações políticas neoliberais, aliás partilhadas por sociais-democratas e por os partidos à sua direita, da estratégia de Lisboa. Ou de outra forma, porque é que considera que as mesmas políticas que falharam claramente, até hoje, vão ter resultados diferentes em 2020. Porquê é que vão ter resultados diferentes?
Muito obrigado.
Explique-me porquê é que as mesmas orientações políticas, com o agravamento até da descoesão do ponto de vista da solidariedade entre Estados-membros, como está patente nas soluções obtidas no último Conselho Europeu, vão ter, de facto, vão produzir algo de contrário.
Muito obrigado. Sou o Estado de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, como eu referi, nós estamos no início de um processo de debate. Eu fui muito claro ao referir que considero que o quadro macroeconómico em que está a ser desenhada a Europa 2020 e em que foi aplicado no último ano, ano e meio, a Estratégia de Lisboa, é um quadro macroeconómico muito poluído pela conjuntura e um quadro macroeconómico pouco robusto do ponto de vista da visão estratégica. Espero que no debate que se vai seguir seja possível reforçar a dimensão de uma visão de uma Europa inteligente, verde, inclusiva, mais sustentável, que seja capaz de, no contexto do mundo, alterar as regras e os critérios globais éticos no qual se desenrola o processo de globalização. E, portanto, essa é uma perspectiva e uma visão que eu queria partilhar convosco nesta circunstância. Não farei nenhum comentário em relação à primeira questão que o Sr. Deputado colocou. Fui-lo ontem, quando me foi perguntado pela Comunicação Social, numa circunstância em que estava na minha estrita função de Secretário de Estado de Inovação e Energia. Aqui estou na minha função de Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e da estratégia que lhe dará sequência e, portanto, não entendo que, nesse contexto, dessa função, caiba comentar a questão que colocou. Queria dizer, de qualquer maneira, que, e já várias vezes nós tivemos essa discussão aqui, Sr. Deputado, é muito salutar que o tenhamos, temos uma visão diferente. O princípio da União Europeia, o princípio da vantagem competitiva do ponto de vista económico da União Europeia, para além das questões da visão humanista, para além das questões da paz, para além das questões geopolíticas e geoestratégicas, a grande ideia mobilizadora do ponto de vista económico da União Europeia é a criação do mercado interno. E a criação do mercado interno de mais de 500 milhões de consumidores que possa criar também uma dinâmica de afirmação da União Europeia como potência económica à escala global. Ora, é exatamente isso, essa criação desse mercado interno, que está subjacente a um conjunto de opções com o que o Sr. Deputado não concorda, mas aquelas propostas que o Sr. Deputado defenderia numa visão diferente, controlada, monopolista, estatal, da economia, não é compatível com essa visão de mercado interno. Queria, aliás, referir que Portugal fez uma adaptação extraordinária na última década ao contexto da União Monetária e ao contexto do euro. É evidente que com muitos impactos, e nem sempre com impactos positivos, mas para muitas pessoas. Mas eu desafiava o Sr. Deputado a fazer um exercício simples, um exercício de honestidade intelectual, que era tentar desenhar o quadro social, económico do nosso país se não tivéssemos tido a capacidade de integrar a União Económica e Monetária e se não tivéssemos aderido ao euro e se tivéssemos ficado fora do euro ou até fora da União Europeia, como às vezes parece que lhe agradaria. Porque nós também temos que ter essa capacidade e esse rigor intelectual, que é de comparar aquilo que é comparável. Não comparar aquilo que um anterior Primeiro-Ministro chamava objetivos aspiracionais. Bem, todos nós gostaríamos de ser o país do mundo, um país com pleno emprego, a crescer mais que todos os outros, todos com grandes condições de vida. É legítimo, gostaríamos isso. Comparar isso com a realidade, obviamente a realidade perde sempre. Temos é que comparar realidades possíveis, e esse exercício era um exercício que ajudaria muito a tornar o debate mais focado e mais aderente à realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Chan. Eu tenho 4 colegas inscritos. Se estivessem de acordo, fazíamos as intervenções e o Sr. Deputado Chan respondia no final. Está bem? Sr. Deputado Pedro Saraco.
Bom, Sr. Deputado de Estado, sobre a estratégia de Lisboa, penso que não vale a pena perdermos muito mais tempo com ela. Terá sido no limite interessante enquanto exercício intelectual e conceptual. É a própria Comissão Europeia que admite, muito recentemente, numa avaliação que fez em fevereiro, que foi um rotundo fracasso. Pode ter feito alguma pedagogia, admito que sim. Daí também que pareça um bocadinho extemporâneo que a relação do Conselho de Ministros, a 7 de 2010, de 5 de março, apelida esta rede de coordenação nacional como rede de coordenação nacional de estratégia de Lisboa. Desde uma altura em que a estratégia Europa 2020 já está aí, penso que o batismo poderia ter sido mais feliz, mas enfim, agora penso que não há nada a fazer a não ser viver com esse batismo. Tenho lido com atenção também todos os documentos produzidos pela Comissão Europeia, independentemente de concordarmos ou não na íntegra com ela, ela pelo menos é focalizada a isso, apraz-me registar, portanto tem 3 prioridades, 5 objetivos, 7 iniciativas e cabe numa folha A4. Portanto, este anexo 1, para mim, é fabuloso porque permite perceber que há aqui uma linha de conduta que pode ser resumida e quase que me interrogava se o Governo não quer fazer o mesmo em termos de programa de Governo. Se eu perguntasse ao Governo atual, numa página A4, o que são as suas prioridades, eu tenho dificuldade em encontrar a resposta e fica aqui este desafio de uma boa prática transposta para a realidade nacional. Li também a documentação que o Governo português elaborou no sentido de recomendar alterações à própria versão final da Estratégia Europa 2020, e em particular há uma que anotei, quando o Governo diz que deve ser dada maior relevância às dimensões territoriais e sociais. Eu penso que isto vai um bocadinho até contra a natureza, tem sido o modelo de governo socialista em Portugal, mas é uma leitura pessoal minha. Perguntava o que é que isto quer dizer na prática. Já percebemos que o Secretário de Estado disse-nos que, no fundo, aparentemente não vingou esta tese de reforço das preocupações territoriais, mas a nível nacional antevê-se alguma mudança de fundo, uma vez que foi o próprio governo a dizer que este é um aspecto que devia ser reforçado, e essa era a primeira questão. A segunda é o próprio governo também que diz que deve haver objetivos quantificáveis que permitam uma forte apropriação por cidadãos europeus, e estamos de acordo. Agora, o que me assusta, já estamos em abril, portanto junho está aí à porta, se eu bem leio a transposição dos objetivos gerais da Comissão Europeia para Portugal, isso vai querer dizer, até 2020, qualquer coisa como duplicar o número de pessoas com formação superior, entre os 30 e os 34 anos, subirmos de 20% para 40%. Quer dizer, duplicar a percentagem do PIB que nós alocamos à investigação e desenvolvimento até 2020. Quer dizer, retirar da pobreza 450 mil pessoas. E quer dizer, baixar substancialmente a taxa de desemprego, coisa que o PEC já nos vem dizer, pelas suas próprias projeções, que não vai acontecer até 2013, e, portanto, dos 10 anos, 3 vão à vida do ponto de vista da ambição. E, portanto, o que eu lhe pergunto é um bocadinho como é que nós até junho vamos decidir-nos nesta matéria dos objetivos quantificáveis, e se nós vamos ter a ambição de convergir com a Europa, ou divergir em todos os indicadores. Devo dizer que a primeira reação que tivemos ontem, da parte do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, foi mais ou menos esta, dizer, bom, para a Europa 40% está bem, mas para Portugal ainda não sabemos. Isto é, eu penso que nós não podemos demitir-nos da ideia de queremos convergir com a Europa, pelo menos numa boa parte destes 5 objetivos, e portanto gostava de ouvir sobre o modo como vamos ou não traçar essas trajetórias de evolução. Só para terminar mesmo, o Sr. Secretário de Estado, enfim, apelou aos nossos eventuais contributos em matéria de indicadores na área de inovação. Não sendo eu economista, é muito menos reputado, eu gostava de, enfim, de perceber um bocadinho, havendo já de há uns anos esta parte um barómetro europeu da inovação e um Summer Innovation Indicator, no qual nós estamos em 16º entre os 27, porque é que esse não é um ponto de partida para definir um bom indicador internacional, porque é que vamos recomeçar a discussão a partir do zero quando há um histórico que eu diria que já é razoavelmente aceito e com mais ou menos afinações. Eu acho que esse número é um número relativamente interessante, balanceando as várias vertentes da inovação que o Sr. Secretário de Estado acabou de nos referir também.
O Sr. Deputado, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Carlos Zorrinho, agradeço as observações que aqui nos trouxe. Portugal está, de facto, num espaço alargado, num espaço social e num espaço económico comum e, muitas vezes, esse entendimento não é muito fácil de ter para alguns setores, mas é assim, efetivamente, que está a acontecer. A estratégia de Lisboa, já foi aqui dita, era ambiciosa, mas provavelmente o que a Europa precisa é da ambição. E os objetivos ambiciosos são também importantes para mobilizar a sociedade europeia, mobilizar a economia europeia, mobilizar os cidadãos europeus. Registamos aqui uma frase, creio que já foi referida aqui por outros senhores deputados, que teve déficit de aplicação, embora não déficit de conceptualização, ou de conceito ou de filosofia, se quisermos dizer. Essa é, provavelmente, digamos, a dificuldade que resulta de estarmos hoje 27 Estados, 27 países, sob uma estratégia. E a estratégia era muito linear, ou é muito linear, e, digamos, esta estratégia 2020 também resulta um pouco desta linha de pensamento, que é crescimento muito baseado no conhecimento e inovação, uma linha relativamente à coesão, à dimensão social, e, portanto, à coesão territorial, mas também social, à inclusão social, que para nós, Partido Socialista, é muito relevante, como sabe. Mas houve aqui, na crise de 2008-2009, quase que, poderíamos dizer, um antes, uma estratégia de Lisboa antes, em termos dos resultados e das consequências e das leituras sobre os efeitos da estratégia de Lisboa, um antes e um depois da crise, que, digamos, é inegável para qualquer europeu. Mas há novos desafios e deve haver também novas ambições. E a União Europeia deve agir. Digamos, a pior posição que Portugal e a Europa poderia ter, era que neste momento parássemos no que é uma coordenação mínima, comum, e que está, digamos, centrada, grosso modo, na estratégia 2020, com muitas avaliações e observações diferenciadas relativamente aos partidos que estão nos diferentes governos, relativamente aos diferentes países entre si, mas que, digamos, é um conjunto de pressupostos que são importantes termos presentes. E transformar a União Europeia na economia, de facto, inteligente, sustentável e inclusiva, creio que, obviamente, é um objetivo para toda a Europa, para toda a União Europeia. E eu queria aqui só, deixando esta questão, sei que não está aqui, sabemos que não está aqui, digamos, a apresentar a parte portuguesa, a parte nacional, relativamente à Estratégia 2020, mas a questão social, a questão da inclusão social, as questões do emprego, são para nós muito relevantes. Eu gostaria que, digamos, dentro do que é possível hoje, poder apresentar aqui o que são metas ou, digamos, indicadores da posição do governo português relativamente a este domínio social do emprego, da criação do emprego, tendo certamente em conta, digamos, o que é a expectativa do mapa político europeu dos 27. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente é interessante ouvirmos as palavras ditas pelo Partido Socialista quando fala na questão social, na coesão social e na importância que estes dois termos têm a nível político, mas depois vamos avaliar a política concreta imposta também pela União Europeia no âmbito da Estratégia de Lisboa, na Estratégia 2020, e vemos, o que vemos é o ataque aos apoios sociais, o ataque às regras de acesso ao subsídio de desemprego, o ataque, no fundo, às pessoas. E por isso percebemos que voltamos novamente, e eu saúdo o deputado João Galamba pelas suas frases, voltamos novamente à retórica da política e não à política concreta. Começamos a dar muito ênfase à forma, mas esquecemos-nos do conteúdo, e é o conteúdo que afeta a vida das pessoas. Efetivamente, se dúvidas houvesse quanto à matriz desta União Europeia, eu acho que fica claro nesta crise da Grécia, quando, para mim, o fator fundamental nem é a falta de solidariedade entre os países na ajuda à Grécia. Para mim, o fator mais interessante e que nos permite ver a verdadeira essência desta União Europeia é quando nós avaliamos quem é o detentor da dívida da Grécia e percebemos que são os próprios europeus. No fundo, esta União Europeia é de quem tenta canibalizar-se a si próprio, no fundo, e de buscar de uns Estados aos outros, numa lógica europeia, os seus déficits e os seus custos para com os cidadãos de cada Estado. E por isso percebemos que é esta a união real dos países europeus, que é uma união que tendo todos os chavões indicados pela cartilha neoliberal, foi adotada por todos os Estados ditos governados por partidos socialistas ou por outros partidos de outra matriz ideológica. No fundo, há uma unificação, e foi essa a grande mudança política que existiu nos últimos 10 anos, há uma unificação política onde o que era outrora uma espécie de social-democracia neste âmbito atual se envolve tudo debaixo do mesmo chapéu neoliberal. E no fundo é esta a crise europeia, não tanto a crise económica que tivemos desde 2008, mas sim a crise de valores para os europeus. E eu chamo atenção para um fator, porque já foi dito aqui, pelo Sr. Secretário de Estado, que infelizmente, e palavras dele, não houve grandes alterações face à visão de construção europeia antes e após a crise. E eu concordo. E acrescento também o infelizmente, não que eu achasse que o que estava antes da crise era bom, mas porque eu sei que o que vem aí é mais do mesmo e não nos tirará deste caminho. Mas chamo a atenção para pontos fundamentais, que são aqueles que regeram a Europa nos últimos 10 anos e que se preparam para reger a Europa nos próximos 10, que são os pontos fundamentais do ataque da cidadania, e vemos isso no acesso às próprias pessoas em opinarem sobre a construção europeia, o ataque aos seus direitos, no ataque aos serviços públicos e à privatização dos serviços públicos, neste momento, nos últimos 10 anos, empresas que eram estratégicas deixam de o ser e agora estão no mercado para serem leiloadas por quem quiser comprar. E é o ataque também em si aos nossos direitos enquanto cidadãos sobre opinarmos pelos serviços públicos que nós temos. Porque o mercado é um mercado regido pelas regras do mercado e deixa de fora os cidadãos. E é esse o denominador comum da Europa que imperará nos próximos 10 anos. Mas se dúvidas houvesse sobre esta matriz, eu chamo a atenção para uma diretiva que foi traçada nos últimos, foi em 2005 ou 2006, que é a diretiva Bolkestein, em que nós vemos, no fundo, o verdadeiro intento desta União Europeia, que era reduzir os direitos do trabalho, reduzir os custos do trabalho e, à custa destas alterações, tornar competitiva a União Europeia. E vemos que nisso Portugal também esteve ao lado desta diretiva, apesar de se dizer que não transpõe tudo como deveria transpor e tem uma visão autónoma da Europa. Não é verdade. Nas questões fundamentais, nós vemos que Portugal e os partidos, independentemente de ser o Partido Socialista ou ser os partidos mais à direita, tiveram sempre a mesma matriz. A matriz da privatização, a matriz da retirada de apoios sociais e a matriz essencial da retirada de direitos aos trabalhadores. Dúvidas houvesse, veríamos também a mesma coisa com o Código de Trabalho aprovado pelo Partido Socialista recentemente. E por isso percebemos que a crise da Europa não é uma crise de união da Europa, não é uma crise de valores económicos da Europa, é uma crise de direção política e ideológica da Europa. E neste âmbito, nesta vertente, não vemos qualquer diferença entre os partidos dito socialista e os partidos da direita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou falar ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Secretário de Estado, o senhor esteve durante a anterior legislatura aqui algumas vezes como funcionário, um alto funcionário público que coordenava a estratégia de Lisboa. Hoje não está aqui nessas funções. Hoje aqui é o secretário de Estado que por acaso coordena a estratégia de Lisboa e naturalmente que é chamada a esta comissão no sentido de ser ouvido sobre a estratégia de Lisboa. Mas nada impede, nunca impediu nesta casa, que eu saiba, que os ministros, os responsáveis políticos, fossem questionados sobre outras questões. E o senhor até tem a tutela direta deste problema. Acho extremamente estranho que o senhor secretário de Estado não seja capaz de nos dizer, pelo menos responder à questão que eu lhe perguntei. Qual vai ser a posição do Estado português que tem 25% de peso acionista na EDP relativamente na Assembleia Geral que se vai realizar no dia 16 relativamente às remunerações do corpo da administração. Não consigo, nem aceito, que o senhor secretário de Estado proceda a essa dicotomia entre secretário de Estado e o coordenador. Aparentemente, aqui assim, o coordenador é um funcionário do Estado apenas. Não posso aceitar uma coisa dessas, até porque não corresponde à prática desta Casa, tanto quanto eu sei. Sr. Secretário de Estado, regressemos à questão da estratégia de Lisboa. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado me negasse, se for possível, se as principais orientações políticas ou económicas da estratégia de Lisboa foram ou não concretizadas. Se as estratégias de liberalização e privatização dos mercados de energia, dos CTTs, dos transportes, concretamente da ferroviária e outros, a chamada integração dos mercados financeiros e liberalização dos mercados financeiros, que está na origem de alguns problemas, dos grandes problemas no próprio setor financeiro, a reforma do mercado de trabalho, a reforma dos sistemas públicos de segurança social, constavam ou não constavam da estratégia de Lisboa definida em 2000, numa cimeira, infelizmente, sob a presidência do governo português, se elas foram ou não foram concretizadas. E gostava que o Sr. Secretário de Estado me negasse que a realidade hoje, em matéria de emprego, em matéria de qualidade do trabalho, em matéria de coesão social na Europa e concretamente no nosso país. E concretamente nesta questão central, na assimetria entre a situação dos diversos países da União Europeia, no crescimento da assimetria.
como é que o senhor Secretário de Estado não estabelece nenhuma ilação entre a concretização das orientações político-económicas e os resultados que obtém? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? É estranho. Não consigo entender, não consigo perceber que tipo de política é essa, porque aparentemente aquelas orientações políticas que constam como eixos centrais da Estratégia de Lisboa tinham determinados objetivos. O pleno emprego, que os senhores agora abandonam, nem sequer retomam neste atual documento, mas está lá o pleno emprego, a qualidade do emprego, a coesão social, etc, etc, etc. Então, o que é que se passou para que a estratégia definida não tivesse concretizado aquilo que os senhores propunham como objetivos? Explique, é esse balanço, é essa reflexão que os senhores têm que fazer. E não propor mais do mesmo, porque é o que está em cima da mesa no documento Europa 2020, é exatamente mais do mesmo, em dose reforçada, sem sequer fazer uma reflexão. Mais do mesmo, não. Como aqui foi dito e sublinhado e bem por um deputado do Partido Socialista, reduzindo, inclusive, ao nível dos objetivos que estavam estabelecidos. Ao nível do emprego, passou-se do pleno emprego para esse objetivo dos 75%. Relativamente ao problema da União Económica e Monetária, os senhores custa-lhes a fazer a reflexão que têm que fazer. Ó senhor deputado, ó senhor secretário de Estado, mas eu gostava de lhe referir, já tenho referido a alguns membros do governo, inclusive do Ministério a que o senhor pertence, que este problema não é apenas a reflexão do PCP. Não é, não. O senhor tem, dentro do próprio Partido Socialista, alguém, eu cito este exemplo por outros, que é um ilustre professor de economia numa prestigiada faculdade de economia deste país, chamado professor João Ferreira do Amaral, que tem uma opinião exatamente contrária à do senhor e muito mais próxima da minha. É que foi um desastre do ponto de vista da competitividade da economia portuguesa, a nossa adesão à moeda única. E até tem calculado, como o senhor sabe, penso que sabe, as perdas para a competitividade da economia portuguesa resultante deste processo. Com uma agravante. É que hoje, quando estamos do ponto de vista da competitividade, estamos a trabalhar com uma moeda claramente incomportável com o nível de produtividade da economia portuguesa. E, entretanto, o nível de produtividade da economia portuguesa, como os senhores sabem, não teve evolução significativa relativamente à situação de diferença que tinha quando nós aderimos à moeda única. Nós estávamos a 60% da média da produtividade europeia, estamos hoje a 60% da média da produtividade europeia em dados grossos. E, portanto, era sobre isto que os senhores precisavam de referir. Mas como é, me parece que as orientações políticas, as decisões políticas que se tomam e que se concretizam não têm nada a ver com os resultados, vocês continuem a trabalhar nesse verdadeiro país das maravilhas, para usar uma expressão sua, em que parece que o governo do Partido Socialista e a União Europeia querem continuar a navegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cristinho Lopes. Tem mais dois colegas inscritos, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ser uma intervenção muito curta para colocar três questões muito simples. A primeira tem a ver com o seguinte. Eu gostava de perceber como é que o Coordenador Nacional para a Estratégia de Lisboa encara as críticas feitas pelo socialista João Cravinho face a uma ausência total de debate relativamente a esta matéria. E entronca nesta questão uma outra, que é perceber se nos próximos meses assistiremos a uma tentativa, pelo menos de aproximação às universidades, de aproximação às empresas, de aproximação às associações, à sociedade civil em geral, no sentido de ouvir e perceber o que é que a sociedade realmente pretende do novo Programa Nacional rumo à tal Estratégia Europa 2020. Depois, a segunda questão que gostava de lhe colocar, e na qual vai entroncar uma terceira, é... Eu gostava de perceber qual é a avaliação que faz da coordenação que existiu até o momento entre os diversos ministérios na monitorização e implementação da Estratégia de Lisboa, como é que acha que se pode melhorar essa coordenação e, em suma, se de facto resultou em algum benefício para o país que existisse, portanto, um senhor Lisboa em Portugal, um coordenador nacional em Portugal, como existiu nos outros países, se de facto, em termos de implementação da estratégia, isso teve resultados positivos e resultados concretos, palpáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Na palavra, o deputado João Galamba.
Presidente, eu sei que o Sr. Presidente não gosta, mas eu vou criticar só que o PSD e o Bloco e depois, a seguir, farei uma pergunta ao Secretário de Estado.
O Sr. Deputado João Galamba, não é só por isso, é que depois há direito de resposta e, portanto, é só por uma questão de... tempo, mas dou-lhe a palavra, Sr. Deputado.
É só que o PSD disse do sobre o PEC mostra uma certa dissonância cognitiva, que é, por um lado, não criticam a Europa que nos obriga a ter um PEC desta natureza e depois criam um PEC mais expansionista, quando é a própria Europa que impede. Mas é importante. E agora, à esquerda, que é preciso não esquecer, que quando se critica o governo do PS por fazer um PEC desta ou daquela natureza, o Bloco e o PCP falam sempre como se Portugal pudesse, por si só, redefinir as regras da Europa sozinho e soberanamente definir o orçamento que considera desejável para o país. Ora, isso não acontece. E mais do que criticar o Partido Socialista, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro das Finanças, importava perceber que, neste momento, o adversário político principal do Bloco de Esquerda, do PCP, não é o PS, mas é, por exemplo, a Sra. Merkel na Alemanha. E, portanto, importa politizar de forma correta aquilo que tem que ser politizado, e neste caso é a União Europeia. Em relação a... eu tinha só uma pergunta muito, muito breve ao Sr. Secretário de Estado, que é... existe alguma intenção da parte do Governo português em politizar este documento e, através de uma estratégia concertada, por exemplo, com outros partidos socialistas ou da área de centro-esquerda na Europa, tentar, de alguma forma, avançar com um conjunto de propostas de alteração, entre as quais eu sugeriria duas, que eu acho que são possíveis dentro do enquadramento institucional que atualmente define a União Europeia. Ou seja, não implicaria uma grande redefinição da missão do Banco Central Europeu, eram medidas possíveis dentro do atual enquadramento, acho eu. Não sei, mas gostava de fazer essa pergunta ao Sr. Secretário de Estado. A primeira tem a ver com uma tentativa de renegociar temporariamente, ou seja, isto não é uma reformação permanente, mas temporariamente como medida de combate à crise, porque acho que falta aqui, de facto, medidas contracíclicas ao nível europeu. E esta seria um possível caminho, que era... temporariamente renegociar os limites de coparticipação nacional na utilização dos fundos europeus. Eu sei que Portugal e outros países já têm uma das taxas de coparticipação mais baixas, ou seja, que exigem menor esforço da parte do Estado Nacional, mas até que ponto é que nesta situação em que há restrições fortes ao investimento público e em que a preocupação de consolidação das finanças públicas, que é uma preocupação necessária, ao contrário do que diz o PCP e o Bloco, até que ponto é que não se podia tentar compensar este lado restritivo com, eventualmente, um aumento, não um aumento do montante geral dado pela União Europeia, mas das taxas de coparticipação nacional, aumentando dessa forma a liquidez e a facilidade de execução desses mesmos fundos. E a segunda, numa perspectiva, esta seria, teria impactos mais estruturais, mas numa perspectiva de médio e longo prazo, até que ponto é que não faz sentido separar a componente da despesa pública em consumo público e investimento público, tentando, dentro do possível, acautelar as necessidades dos países ultraperiféricos e de coesão, como Portugal, Grécia, entre outros. Acha que estas duas propostas seriam inexecuíveis no quadro atual da União Europeia? É a intenção do Governo avançar com alguma coisa desta natureza? Pronto, era a minha pergunta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Eu talvez pudesse começar já por esta última questão, dizendo ao Sr. Deputado João Galamba que estas são questões que só de forma lateral são da Europa 2020, são muito mais questões, enfim, do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E não querendo, mais uma vez, abusar da minha posição e dar conselhos a um órgão de soberania que de alguma maneira, me tutela e está acima do governo, de qualquer maneira, este é o tipo de propostas, por exemplo, que eu julgo que o Parlamento, que os Parlamentos Nacionais, em articulação com o Parlamento Europeu, ou que os grupos políticos, no seu quadro dos grupos políticos alargados, porque todos eles também têm famílias políticas alargadas no quadro europeu, acho que esse é o caminho. Enfim, acho que não me compete a mim dizer se deve seguir ou não deve seguir, depois de estamos a seguir podemos conversar sobre isso noutro estatuto. Mas acho que é esse o caminho para este tipo de propostas feitas, quer no quadro do Parlamento Nacional para o Parlamento Europeu, quer no quadro das famílias políticas, que é aí que se desenha a política europeia. Eu queria dizer ao Sr. Deputado Pedro Saraiva que farei um esforço muito grande, como aliás conseguimos fazer com a Estratégia Nacional de Energia recentemente, para que o Programa Nacional de Reformas, enfim, caiba numa folha A4, ou pelo menos seja sintetizável numa folha A4. Como sabe, cada país vai definir os seus, até junho, os seus objetivos nestes 5 pontos. E é evidente que nós teremos a ambição de querer ter objetivos o mais convergentes possíveis com a União Europeia, mas também teremos o realismo de não traçar objetivos que não sejam concretizáveis. A pior coisa que pode acontecer, quer na União Europeia, quer em cada um dos Estados-membros, é estabelecer objetivos. Acho que, aliás, esse foi um dos problemas da Estratégia de Lisboa, se quer que lhe diga. Estabeleceu alguns objetivos que, em 2002, já se percebia que não seriam possíveis de atingir em 2010. Não é? E isso fez com que, de alguma maneira, perdesse fogo e fulgor a aplicação da estratégia. E, portanto, nós cruzaremos, naturalmente, na definição dos objetivos portugueses, a perspectiva da ambição com a perspectiva do realismo. E esta estratégia pressupõe que cada país parte de pressupostos diferentes. E os pressupostos dos estrangulamentos são um dos quadros para definir os objetivos. Enfim, nem todos os 27 países da União Europeia, infelizmente, imaginemos que o indicador final é o indicador de pobreza, não é? Embora o indicador de pobreza até seja um indicador que depois tem como base o referencial de rendimento e, portanto, tem depois alguns ajustamentos, mas há indicadores em que, claramente, há países que partem de situações diferenciadas e, portanto, não podem atingir o mesmo. Mas seremos ambiciosos e realistas. O European Innovation Scoreboard, aliás, Portugal tem feito progressos magníficos, é uma boa base de partida, embora seja um índice, não é um indicador, eu não sei até que ponto. A preocupação tem sido de encontrar indicadores e não um índice. Portanto, é um índice com 35 indicadores, enfim. Mas, para nós seria excelente. Aliás, temos vindo a fazer aqui um progresso muito, muito relevante. Eu queria sublinhar e concordar com a intervenção do Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Acho que muito mais importante até do que conseguirmos reforçar algumas dimensões da estratégia, Portugal tem sempre apontado e no reforço da dimensão da inclusão social, do emprego, é também que os instrumentos concretos, que os instrumentos concretos de concretização sejam compatíveis com isso. Porque, sim, imaginemos que nós colocamos na estratégia 4 objetivos conceptualmente, mais uma vez, muito robustos, e um até menos robusto, mas depois 80%, não estou a pensar em nenhum caso concreto, 80% do pacote financeiro é para aquele objetivo que até está mais diluído, o resultado final é que de pouco vale a robustez da intenção dos outros 4. E, portanto, concordo efetivamente com essa perspectiva. Eu queria dizer ao Sr. Deputado Luís Pedro Soares que... peço desculpa, Luís Filipe Soares. Pedro, já tinha obrigação, Pedro, já peço desculpa, com os nossos debates, tantas vezes, em tantas circunstâncias, já tinha obrigação de não me enganar, espero que seja a última vez. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que eu também não sou sincero, não acho que seja, acho que é um facilitismo dizer que a política europeia nos últimos 10 anos foi neoliberal, mas acho que nos últimos 10 anos houve, com o euro, houve uma predominância da perspectiva nominal em relação à economia real. Houve uma predominância da economia nominal em relação à economia real. Não obstante nesse contexto, e não obstante nesse contexto, e sermos parte do euro, e com grandes vantagens comparativas, com algumas desvantagens, mas com grandes vantagens comparativas, nós estarmos sujeitos a um conjunto de regras e restrições, na generalidade também positivas, a verdade é que a política concreta dos governos desde 2005 foi uma política de fortíssima sensibilidade social e foi uma política posicionada num quadro da esquerda moderna, com sensibilidade social. E eu dou-lhe apenas 2 indicadores. Portugal foi, nos últimos, desde 2005, o segundo país que mais progresso relativo fez na qualificação dos seus recursos humanos. É um indicador, por exemplo, do European Innovation Scoreboard. Fomos o segundo país. Claro que partimos de uma base muito, muito baixa. Será que, claro, que temos que melhorar ainda muito mais, mas fomos o segundo país com maior progresso relativo na qualificação das pessoas. E fomos o país que mais investiu em investigação e desenvolvimento público e privado dos 27. São dois exemplos apenas, eu não queria estar a ser maçador, mas a verdade é que nas políticas concretas, sim, que mais, em termos relativos, que mais progrediu em termos relativos, peço desculpa e a correção é absolutamente pertinente e adequada, que mais progrediu em termos relativos, tal como em relação aos recursos humanos, obviamente. E, portanto, mas o que eu queria dizer é que num contexto europeu de predominância da economia nominal sobre a economia real, aplicámos políticas socialmente fortes, com sensibilidade social forte e posicionadas como políticas de esquerda moderna. Isso foi o que foi feito e é o que vai continuar a ser feito. Sr. Deputado Agostinho Lopes, esteve 4 anos enganado, e eu se calhar nunca tive a oportunidade de o esclarecer, mas eu nunca me considerei, nunca fui um alto funcionário público, não tinha nada contra selo. Mas eu, no governo anterior, como aliás sabe, era, e como sou neste, um membro de pleno direito desse governo, com um gabinete e com um estatuto de membro do governo. Foi assim que aqui estive sempre, e é assim que aqui estou também desta vez. No Parlamento, é legítimo fazer todas as perguntas, e é legítimo responder a essas perguntas da forma que se considera mais adequado. O que eu referi foi que a questão que me colocou já foi respondida. Eu já respondi essa questão no local que considerei adequado a fazê-lo. Finalmente, queria dizer-lhe que o mercado interno progrediu nos últimos 10 anos. Progrediu de uma forma insuficiente. É verdade que progrediu mais algumas dimensões de ajustamento no mercado interno do que algumas dimensões de coesão e algumas dimensões de articulação territorial que também são importantes para o mercado interno, mas o progresso do mercado interno é algo que é fundamental para a afirmação europeia e é isso que devemos continuar a pugnar. Quero, aliás, dizer-lhe que, se é verdade que o Sr. Deputado se encontrou num ponto da caminhada com o Sr. Professor João Ferreira do Amaral, personalidade que eu muito admiro, a verdade é que eu também sei que no passo seguinte não seguiria o mesmo caminho. E, obviamente, que aquilo que o Sr. Deputado está, e de uma forma muito simplista, eu sei, porque o tempo vai adiantado, o que o Sr. Deputado está aqui a dizer aos portugueses é o seguinte: é que os portugueses que estão a trabalhar neste momento em Portugal, e nós temos de ter consciência que alguns não estão, e com esses nós temos de ter uma preocupação muito grande. Mas o Sr. Deputado está a dizer que aqueles portugueses que estão a trabalhar em Portugal agora deveriam ser remunerados não pelo valor que estão a ser remunerados, mas por 40% ou 50% desse valor. É isso que o Sr. Deputado está a querer dizer. Porque se nós não estivéssemos no euro, nós seríamos mais competitivos, mas seríamos mais competitivos porque estaríamos a ser subpago o trabalho dos nossos trabalhadores. É isso que o Sr. Deputado, está a dizer. Finalmente, Sr. Deputado Nuno Reis, queria dizer-lhe que foi sempre reconhecida pela União Europeia e vai continuar a ser, certamente vamos continuar a ter essas práticas, que tivemos sempre uma grande abertura e uma fortíssima participação em toda a formulação, aplicação, comunicação da estratégia de Lisboa, quer nos sites, quer na ida às universidades. Fomos a centenas de iniciativas onde continuaremos a ir, em todos os debates a que formos chamados, e, portanto, manteremos essa linha de transparência e de participação. E também é sempre mau sermos avaliadores em causa própria. A verdade é que a forma como em Portugal foi coordenada a estratégia de Lisboa, e em particular a forma como uma das dimensões da estratégia de Lisboa foi posta em prática, o plano tecnológico, aparece em todos os relatórios europeus como um exemplo de boa prática.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Nós chegamos ao final da nossa reunião. Cedemos um pouco mais. Peço desculpa. Os Srs. Deputados tinham pedido para responder ao Sr. Deputado João Galamba. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Se estivessem de acordo, despedíamos era já do Sr. Estado de Estado. Está bem? Agradecer. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. São só duas frases para o Sr. Deputado João Galamba, porque me parece que houve aqui alguma parte do debate que pareceu caída do céu, quase como se não houvesse uma história, um passado, uma existência de propostas, porque, se eu bem me lembro, e numa notícia que eu não vi desmentida, o Sr. Deputado até esteve num grupo de deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista que esteve contra o PEC, pelo menos na sua formulação inicial. Eu não me lembro de ter visto essa notícia desmentida. Eu concordo que as justificações do Sr. Ministro das Finanças possam ter agradado e sossegado quaisquer preocupações, mas ao Bloco de Esquerda não tiveram esse efeito. E como foi colocado por esse grupo de deputados, e como foi colocado pelo Bloco de Esquerda, que é a forma absolutamente correta de o fazer, não é inevitável que o PEC siga este conjunto de medidas. E por não ser inevitável, mesmo não concordando com as restrições orçamentais da União Europeia, e tendo em conta que existe uma preocupação com o equilíbrio orçamental, o Bloco de Esquerda propôs uma série de medidas que não foram tidas em conta pelo Governo, mas que eu concordo, e já ouvi o Sr. Deputado dizer, que aceita algumas delas como importantes e necessárias para, por exemplo, taxar as mais-valias bolsistas, para, por exemplo, evitar todos os despesismos que existem com as consultorias jurídicas no Estado, etc., por discorrer algumas delas, mas parece-me que foi despropositada a intervenção, sendo conhecedor das medidas que foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para referir ao deputado João Galamba que ele não tem dúvidas nenhumas que está, não é verdadeiro aquilo que referiu. Por uma razão muito simples, nós sabemos que há PEC e PEC, e bastaria ler o projeto de resolução do que o PCP apresentou a esta matéria para perceber que não fazemos essa, e não temos essa ideia de que é responsabilidade ou de que o PS pode fazer tudo em política orçamental e concretamente no PEC. Aliás, foi por isso que nesse projeto de resolução consta aquilo que chamámos uma iniciativa política junto da União Europeia do Governo português, que propusemos ao Sr. Primeiro-Ministro no encontro que tivemos com ele, onde propunhamos que fossem abordadas questões como a do calendário, da consolidação, a questão das taxas de coparticipação, que o senhor referiu, e outras. E, portanto, a nossa responsabilização do PS, a primeira, é de que não fez nenhuma iniciativa, de facto, junto da União Europeia, junto dos órgãos da União Europeia. E depois, naquilo que eram matérias específicas da sua estrita competência, privatizações, política fiscal e outras, foi no pior dos sentidos. É só isto para dizer que não é apenas a responsabilidade.
Sr. Deputado João Galamba, quer dar explicações?
É muito rápido, também para não estar aqui a sujeitar o resto dos deputados a esta conversa, mas só em relação, há uma diferença que se calhar o Bloco de Esquerda e o PC não percebem entre criticar posições do nosso partido e ser contra posições do nosso partido gerais. Ou seja, é normal no PS, de facto, não haver unanimidade e as pessoas terem reservas em relação a uma outra medida. Isso não significa que se rejeite o PEC. Em segundo lugar, eu acho que há um dado importante que o PC e o Bloco esquecem quando criticam o PEC português. É que o PEC português, de todos os partidos, de todos os países da União Europeia com dificuldades orçamentais, repito, de todos, é o que menos corta nas despesas sociais. A mim faz uma confusão que partidos de esquerda não tenham isso em consideração.
Meus caros colegas, queria só aproveitar esta parte final da nossa reunião para dizer o seguinte. Ontem, ao final da tarde, o nosso colega deputado Gélio Arnaud e presidente da Comissão de Defesa entrou em contacto comigo dizendo que, ao contrário daquilo que tinha sugerido e ele próprio tomado a iniciativa na Comissão de Defesa e que eu vos tinha dado conta, que a Comissão de Defesa entende que o âmbito da ação da Comissão de Defesa na questão das contrapartidas é diverso do âmbito da nossa ação e que, por isso, entendiam que eles deviam tomar as iniciativas que entendessem e nós, no âmbito da nossa ação, deveríamos tomar as iniciativas que nós entendêssemos. Assim sendo, para além do pedido de estudo que eu já tinha dado conta, da carta que enviei ontem mesmo ao Sr. Presidente da Comissão de Economia pedindo várias informação sobre a questão das contrapartidas de Economia. O Ministro da Economia. Perdão. Ministro. Não, peço desculpa. Obrigado pela coração. Ao Ministro da Economia, portanto, que seguiu ontem, A proposta que eu gostava de vos fazer é que nós pudéssemos também já tomar a iniciativa de solicitar a presença do Sr. Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas para o final do mês, não é? Nesse caso já não há o problema da coincidência com o dia 21, poderíamos apontar talvez para 27 ou qualquer coisa, para dar tempo para que venha a informação e para que possamos ouvi-lo neste âmbito. Sr. Deputado Nuno Reis.
Eu tinha uma questão que desejava colocar e tem que ver com o facto de nos ter sido distribuído ao Grupo Parlamentar do PST o relatório sobre, portanto, a política europeia. E a questão que se coloca é que é um relatório com um conjunto de dimensões muito vasto e eu iria sugerir que algumas dessas dimensões que caem no âmbito do trabalho de um conjunto de grupos de trabalho que já estão constituídos, nomeadamente a regulação e defesa do consumidor, fossem espartilhados. Sem prejuízo de ser o nosso grupo parlamentar depois a fazer uma coordenação final, julgo que até, tendo em conta o âmbito de trabalho de cada um dos grupos de trabalho, seria positivo. Há outras matérias que caem sobre o grupo de trabalho de energia, enfim, acho que valia a pena, portanto, fazer um reordenamento desse documento e depois nós compilaremos, portanto, as partes que nos dizem a respeito, com certeza.
Sr. Deputado Nunes Reis, a questão que coloca é uma questão nova nesta legislatura. A minha sugestão é o seguinte, se houvesse acordo, a responsabilidade continua a competir ao deputado que o grupo parlamentar do PS